Secretário, obrigado por atender a CBN. Bom dia.
Eu que agradeço, Roberto. Bom dia a você, bom dia CBN Cascavel e a toda a sua audiência.
A gente ouviu agora há pouco aqui da redação a participação da repórter Jéssica Passos sobre cirurgias eletivas. A gente observou que houve avanços importantes. Secretário, o senhor até lembrava nessa matéria que teve o período da pandemia, aquele represamento e tal, aquela dificuldade toda. Como que está o trabalho nessa reta final do ano e para 2024? Segue avançando? Tem muita gente na fila?
Olha, eu vejo que esse programa é um dos programas vitrine nosso. Conseguimos colocar muito recurso, melhorar a tabela, e com isso nós estamos chamando todos os hospitais que quiserem entrar, hospitais que já têm contrato com o SUS, seja municipal, seja estadual, para fazer parte desse mutirão. Em relação aos procedimentos mais comuns, aí tivemos um aumento de 41% de 2023 para 2022 já. Isso vai aumentar essa velocidade ainda mais para 2024. Eu tenho convicção de afirmar que nós vamos diminuir a espera ainda mais. Agora, claro, a espera ela é muito dinâmica, porque conforme nós vamos acertando, realizando cirurgias paranaenses, outros paranaenses vão surgindo também na espera. É epidemiológico isso, é um corte epidemiológico. Então nós vamos trabalhar muito para isso, a nossa obrigação é essa, nossa missão é essa, dada pelo governador Ratinho Júnior. E com isso vamos conseguir abrir mais portas. Temos aí em Cascavel uma dificuldade grande, porque tivemos o fechamento de um hospital, o Hospital Universitário fez o dever de casa, ampliou leitos agora em janeiro, inauguramos oficialmente a nova maternidade do Hospital Universitário, que estava parada, e com isso vamos ter mais leitos para urgência e emergência e também liberar alguns leitos para cirurgias. Fora isso, a região está se estruturando. Nós temos aí também o Hospital Regional de Toledo, que abriu as portas para, principalmente para cirurgias eletivas, e Foz do Iguaçu, uma estrutura nova lá no antigo poliambulatório, que está fazendo já cerca de 200 cirurgias por mês, fechou agora o mês de dezembro. Então a região oeste do Paraná vai ganhar um reforço nas cirurgias eletivas, seja na sede das regiões de saúde, Foz, Cascavel, Toledo, seja também nos municípios com hospitais menores, mas que estão nos ajudando muito. Eu quero dizer aqui, Céu Azul, Nova Aurora, nós temos hospitais que estão fazendo dever de casa. E com isso nós vamos aumentar e ampliar ainda mais o acesso dos cidadãos. Eu tenho uma preocupação muito grande em cirurgia eletiva, porque às vezes a gente pode estar cuidando só de cirurgia de oftalmologia, mas está faltando cirurgia de amígdalas, de adenoide para as crianças. Então nós temos que tentar fazer um mix de todas as cirurgias, trazer os especialistas para que possam compor conosco com esse aumento que nós demos na tabela do SUS, que é significativo, Roberto Benjamin.
Eu lembro que a última vez que eu esteve aqui nos estúdios da CBN, havia reclamação nesse sentido. Houve avanço, aquela situação foi resolvida, a secretaria, claro, o senhor tem razão, outras frentes também precisam ser atendidas.
Oftalmologia é um assunto importante e nós estamos fazendo o esforço de abrir mais serviços em municípios sede de região. Então, nós temos que aumentar a oferta em Cascavel, temos que aumentar a oferta em Toledo, temos que ampliar a oferta de serviço de oftalmologia em Foz do Iguaçu. Francisco Beltrão, já fizemos uma licitação agora para ampliar a oferta dentro do próprio hospital regional. Então, a oftalmologia, ela trabalha nucleada. Então, nós queremos que estes serviços que prestam seus cuidados aos pacientes do SUS possam nos ajudar ainda mais. A tabela, ela não é, eu diria que ela não é tão ruim para a oftalmologia, ela é moderadamente atrativa. E quando você trabalha com um número grande de pacientes, acaba tendo êxito. Então, muitos serviços no Paraná inteiro estão fazendo um bom trabalho e a gente só quer aqui chamar a atenção, agradecendo a todos eles. Agora, ainda falta, porque a oftalmologia também ficou esperando aí durante a pandemia, 2 anos parada praticamente. Então agora é hora de dar um salto de resposta e colocar esses pacientes para fazerem as suas cirurgias. E a catarata é interessante, geralmente quando dá no olho, no outro também precisa operar logo depois. Então, o paciente, um paciente são duas cirurgias. E sem falar em outros procedimentos cirúrgicos de glaucoma, de estrabismo, de pterígio, tudo isso faz parte do mix de atendimento cirúrgico da oftalmologia que necessita ter a oferta expandida no Sistema Único de Saúde. Eu acho que nós vamos ter boas novidades para 2024 nessa área.
Agora, o Paraná deu um salto importante neste ano de 2023. Se nós compararmos com 2022, mais investimentos, teve também, dentro dessa proposta de regionalização da saúde, investimentos acontecendo em todo o estado do Paraná. É isso, secretário?
Sim, a lógica é essa. A regionalização é o pilar que ficou esquecido no SUS. E muitos serviços novos foram criados próximos das capitais. E isso acaba atrapalhando, porque as pessoas têm que se deslocar. Nós conseguimos fazer um trabalho de descentralização agora, no final do ano, o governo federal, depois de um ano de trabalho, nós levamos números, fechamos um acordo, foi publicada a portaria de recomposição do teto de oncologia do Paraná por parte do governo federal, do Ministério da Saúde, a quem eu agradeço aqui a sensibilidade da ministra Nízia, do secretário Elvésio, 300 milhões de reais a mais para oncologia. O CEONC de Cascavel e o OPECAM de Cascavel foram agraciadas com esses recursos, que são recursos perenes. Uma parte deles vai para esses dois hospitais para continuar atendendo cidadãos paranaenses com câncer. Então, veja, a regionalização, ela prega isso. Nós precisamos fazer a média complexidade, cirurgia de varizes, cirurgia de hérnia, cirurgia de amígdala, cirurgia oftalmológica, perto de onde as pessoas moram. Agora, é claro, cirurgias muito complexas, que necessitem o apoio de cirurgiões de ultra especialidade, esses nós não vamos ter em todas as regiões do estado. Vamos necessitar ainda centralizar em alguns casos, como, por exemplo, escoliose infantil. Essas cirurgias pediátricas são feitas em alguns locais. Então, com isso, nós estamos melhorando o acesso do cidadão paranaense. Nosso objetivo é esse: fazer com que as pessoas tenham acesso a serviços especializados de saúde mais perto de casa. Isso está ocorrendo, talvez não na velocidade que nós gostaríamos de ver, mas isso está ocorrendo. E é um projeto, é uma cultura, uma mudança de cultura. Nós conseguimos investir muitos recursos nessa descentralização. E, além disso, também investimos em atenção primária em saúde, nos hospitais paranaenses. Foram 1 bilhão e 300 milhões de reais ao longo desses 4 anos, investidos nos hospitais paranaenses, nos parceiros filantrópicos, nos hospitais públicos, construção de novos hospitais, apoio aos hospitais que estavam fechados há muito tempo e que precisavam abrir, como é o caso de Toledo, e 2 bilhões de reais descentralizados para as prefeituras na atenção primária à saúde. Então, Roberto, nós temos aí um cenário diferente de 2019, quando o governador Ratinho Júnior tomou posse. E nós buscamos, sim, descentralizar as ações. E com isso a gente conta com todos os bons parceiros, os hospitais de média complexidade, de baixa complexidade, cada um fazendo a sua parte para não sobrecarregar os hospitais de alta complexidade.
Ouvindo a CBN, a Sônia, muito obrigado. Está aqui ligada também na 93.9. A Márcia está fazendo uma pergunta sobre exames. É aquela história, secretário, a gente sempre ouve as informações sobre demora em exame. Colonoscopia, estava 3 anos sem fazer o exame, consegui através do município, que pagou. Como que funciona isso? O município pode pagar? Paga? É isso, secretário? Mas é responsabilidade do
Sim,
Estado? Como que
pode
funciona?
pagar. É do Estado, é do município, é compartilhado o estudo. Para você ter uma ideia, nós tivemos aí no mês de outubro uma parcela de 150 milhões de reais descentralizada aos municípios per capita, e agora em dezembro outra parcela de 160 milhões de reais. São 310 milhões de reais divididos per capita para todos os 399 municípios para fazer o pagamento desse tipo de serviço. Ele coloca lá no consórcio, o consórcio compra o serviço e o município paga. Então, por exemplo, nessa parcela agora de dezembro, R$ 14 per capita. Então, faz a conta com a população IBGE 2022, tem o valor que o município recebeu para pagar consulta, exame, tomografia, colonoscopia, endoscopia, Esse é o objetivo desse dinheiro. Depois os municípios vão prestar contas ao Estado de como foi feito o uso desse dinheiro. Então, no, nós temos que ampliar o que for possível ampliar. E não pode ter uma espera de colonoscopia de 3 anos, Roberto. Uhum. Isso é injusto com o cidadão. Nós vamos trabalhar muito fortemente essa questão de exames neste ano 2024, com mais recursos para isso, para que nós possamos vencer as etapas. Tivemos a inauguração de uma bela obra em Cascavel, que é o SISOP. O SISOP ficou grande, ficou amplo. Vamos verificar a oferta desse tipo de serviço aí também, e o Estado vai ajudar a manter um pouco esses exames também.
A Edith de Céu Azul nos acompanhando, disse que o atendimento lá é bom. Silmar, lá de Toledo, também parabenizando o governo do Estado. Tem o Mauro, que faz aqui uma observação, disse que a gestão em geral da saúde é ruim. O SUS é o melhor sistema do mundo, sistema de saúde. Investe-se pesado, mas tem muita gente que às vezes não precisa do atendimento, busca o atendimento. Remédios que às vezes são distribuídos de forma desnecessária. Existe isso, secretário? Como fazer uma gestão? Fica fora do alcance dos gestores, ter um controle geral para que realmente os recursos possam ser efetivamente aproveitados, se é que não estariam sendo aproveitados?
Eu acho que nós estamos fazendo até do limão à limonada, porque todo recurso em saúde é importante. Se nós tivéssemos mais recursos, teríamos mais serviços. E o governo do Estado investe bem, os municípios investem bem. O governo federal ficou um tempo, aí praticamente 7 anos, sem aumentar os recursos da saúde, agora começa a ter uma recuperação. Então, é claro, o sistema é muito bom. Agora, veja, para você pegar um medicamento de média e alta complexidade numa farmácia municipal ou estadual, você tem que ter toda uma norma rígida de utilização desse medicamento. Para você utilizar serviços numa UPA, a regulação não existe regulação. A porta está aberta e cada paciente, cada cidadão sabe onde o seu calo aperta e procura ou não serviços de saúde. Então, mas muitas pessoas utilizam sem precisar. O Sistema Único de Saúde é aberto. Eu quero lembrar que até 1988, o sistema público só atendia quem tinha carteira de emprego. Antes disso, quem não tinha carteira de emprego era considerado fora do serviço, só seria atendido numa santa casa por misericórdia. Então, nós estamos avançando. Estamos avançando bastante, avançamos em muitos aspectos, avançamos em controle de processos, mas ainda falta avançar muito. Não adianta falar que nós estamos com o prato já preparado, ainda falta muito para atender mais e melhor o todo da população. E também ter essa leitura autocrítica, Roberto, faz parte do processo de entender a construção desse sistema. A própria regionalização era um dos pilares do SUS, mas ficou para trás, ao longo do tempo esquecida. Nós estamos quebrando barreiras, obstáculos, e abrindo novos serviços. Isso vai melhorar a oferta de serviço para a população. Mas eu entendo a crítica quando ela vem do ouvinte, e eu até agradeço, porque não são flores, né, todos os dias, nada disso. A nossa luta é diária, as missões chegam todos os dias, e eu insisto, acho que já falei até no programa com você, não existe missão cumprida em saúde, existe missão sendo cumprida.
Está aqui mais uma opinião, quem está mandando mensagem aqui é o Moacir, ele diz o seguinte, e é justo isso, por exemplo, aqui em Cascavel, paraguaios, argentinos buscam atendimento, pessoas de outros municípios, isso vai também sobrecarregando ou impedindo que pessoas mais próximas sejam atendidas. Tem essas observações também, agora o SUS é universal, a porta não se fecha, é isso, secretário?
Exatamente, é uma rede que se comunica. Eu me recordo muito aí de uma etapa de leitos de Covid no município, acho que foi até em Foz, que existia uma necessidade de criar os leitos apenas para Foz. Eu falei, não, os leitos são para todos. Como são os leitos de Cascavel, como são os leitos de Toledo, os leitos do Sudoeste, a rede se comunica, ela é viva. Agora, é claro, a região oeste do Paraná, ela tem uma característica muito forte da presença de brasileiros no Paraguai. esses brasileiros voltam, eles têm endereço também, seus parentes no Brasil, eles também se utilizam do SUS, podem se utilizar do SUS. E lá em Foz do Iguaçu fica mais clara a presença, inclusive, de paraguaios que também vêm ao serviço de saúde de Foz do Iguaçu. Agora, tenho levado isso insistentemente para o Ministério da Saúde, acho que nós vamos ter um olhar diferente aí para a região oeste do Paraná, principalmente para Foz do Iguaçu, e vamos ter que enfrentar. Todos esses enfrentamentos nós fazemos sob a orientação do governador Ratinho Júnior. E temos feito isso com bastante educação, gentileza, mas com bastante firmeza. E esse resultado está aí. Hoje, essa recomposição de oncologia do Paraná foi muito boa, R$300 milhões, o que vai nos ajudar a ter recursos que a gente estava gastando do Estado para gastar em outros serviços e ampliar ainda mais o acesso da população a diversos serviços de saúde no Paraná.
E a relação com o Ministério da Saúde, com o governo federal, está boa, secretário?
Boa, boa. Essa saúde, nós estamos tratando isso dentro do Estado da mesma maneira que tem que ser lá no Ministério da Saúde. Nós tratamos isso sem nenhum tipo de ideologia, mas sim com bastante metodologia. Nós queremos ser ouvidos, queremos dialogar, tratamos todos os municípios da mesma forma e lá no Ministério temos sido ouvidos também. Eu tenho uma relação grande com a saúde do Ministério da Saúde há muito tempo, fui diretor do Ministério da Saúde e, veja, independente de qualquer posição política, nós estamos agindo a favor da saúde pública brasileira, da medicina brasileira, da medicina pública. Então, quebrar paradigmas, remover obstáculos, isso é todo dia. É lá em Brasília, é em Curitiba e também acontece em cada município paranaense, Roberto. Uhum. Então tem que ter bastante jogo de cintura, mas muita firmeza nas posições tomadas. E todos têm entendido isso e o governador Ratinho Júnior é muito bem-quisto em todas as instâncias e esferas de poder.
Nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo. Vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país e do mundo. Secretário Beto Preto, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN. Parabéns aí pelo trabalho. Eu sei que a luta é árdua. E um feliz 2024 e que seja um ano de grandes realizações para todos nós.
Agradeço a oportunidade de falar com você, Roberto. Deus te abençoe, a toda a equipe da CBN Cascavel. Feliz ano novo e vamos estar juntos em 2024 para continuar falando de saúde. Vamos em frente.
Este é o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Hora ou outra, conversa aqui conosco. Não se esconde, responde perguntas dos nossos ouvintes, sempre se colocando à disposição. E eu tenho aqui mensagens de ouvintes com exames. Tem até vídeos de pacientes que estariam precisando de atendimento. Eu posso
encaminhar para o senhor. Se tiver o contato das pessoas, pode enviar tudo num pacote via WhatsApp. Eu peço para a minha equipe entrar em contato.
Vamos encaminhar. Muito obrigado, está aí a atenção. E assim tem que ser, o homem público, né? Parabéns, Beto Preto, secretário de Saúde do Paraná, conversando conosco. Nós vamos agora com o repórter CBN e as últimas notícias do país e do mundo.
Rede CBN, top de 5 segundos.